Fala galera, tá no ar mais um podcast aí do Blue Star Brasil. Tá todo mundo feliz, Dallas ganhando o Philadelphia Eagles, tá liderando a divisão NFC East agora, apenas a duas rodadas do fim. Vitória por 38-27, e eu vou falar aí com o meu parceiro, né, o único cara que tá sempre aí com a gente. Não, primeiro eu gostaria de falar, né, que eu mais uma vez aí sou quem tô administrando o podcast. Mas é porque o Rafa continua aí no tour dele pelos Estados Unidos, mas na sexta-feira ele tá de volta em definitivo aí pro Brasil e na semana que vem ele já está de volta. Mas vou falar aí com o Plat. Fala aí, Plat, beleza?
Fala aí, cara, tranquilo?
Tranquilo.
O Rafa tirou as férias dele, né? Sabe como é que é? Tem que ter férias remuneradas, 13º e tal, a gente tirou dele agora.
É uma pena que o Plat não paga, né? O cara não paga. Ficamos,
Você
tá
paga por
devendo demais.
produtividade, pô. Vocês têm que produzir e vou pagar.
Que peito do senhor, que peito. Mas é seguinte, o time tá mais uma vez desfalcado, né? Final de ano, sabe como é? Então, galera, muita festa. Galera já de
O
férias, então tamo aí sem mais
Charão
uma vez.
já fez o pacote do motel lá, cara, do
Sim.
Natal até o dia primeiro.
Sim, ele mandou um snap pra mim agora já no motel. Ele três mina. Achei estranho, né? Falei, pô, só três, velho. Normalmente é umas cinco. Falou que
Pois
hoje
é,
tá.
cara.
Falou
O cara
que
tá
hoje ele
foda.
tá meio fraco. É, tá fraco hoje. Mas, então, como eu tava falando, o Charão tá fora, o Luiz tá fora, a Rafa tá fora. E então a gente trouxe mais um convidado especial aí. Tá, um convidado, não é especial, né? Um convidado é o Renan Fernandes. Ele participa do grupo do Facebook já há algum tempo, é do grupo do WhatsApp também. Então vou falar um pouquinho aí com ele. Fala aí, Renan, se apresenta aí pra nós, daí, beleza?
E aí, Léo, beleza? E aí, Plat, tranquilo? Como vocês podem ver, eu fui a última opção, né, aqui no negócio. Mas é isso aí, eu acompanho o Dallas já faz uns 4 anos e aí vamos participar hoje aqui.
Boa, não, O Renan é a primeira vez que ele tá participando aqui, né? Mas tipo, a gente sempre fala dele, né? Acho que quase toda semana a gente fala dele, ou aqui no podcast, ou o Rafa cita ele no plano de jogo. Por vários motivos, o Renan tem umas opiniões aí diferentes das usuais, né? Mas isso a gente deixa para um outro momento. Vamos falar da vitória do Cowboys contra o Eagles, como eu já falei, 38-27. O jogo começou com o Dallas recuperando um chute, né? Não foi nenhum sidekick, mas foi um chute curto e o Dallas acabou recuperando essa bola. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu nessa jogada, Plat. Você já tinha visto alguma vez isso acontecer na NFL? O que que aconteceu? Porque acho que essa jogada aí foi uma jogada muito importante, já que o Dallas começou chutando a bola e já abriu o placar 7-0 em menos de 3 minutos de jogo. Fala aí um pouquinho pra gente, Plat.
Olha, cara, eu ainda arrisco dizer que essa jogada ali que começou a determinar nossa vitória, ali que o Cowboys viu que não ia ser como os últimos anos, que em jogo decisivo o time não amarelava, vamos dizer assim, mas ia abaixo do esperado. E eu vi sim, cara, se você não se lembra, no jogo contra o Arizona Cardinals esse ano, o nosso jogo. O Dambelli deu um kickoff parecido com esse, a bola parou na linha de 5, 8 jardas. E era bola viva, só que não deu tempo do nosso time de especialistas chegar nela. Dessa vez a gente contou com a sorte do vento ali, com o Michael Huff, burro pra caralho também, não deixa que eu deixo, e acho que foi o Spion que recuperou, né? Não sei.
O Spielman foi o primeiro a chegar, e daí algum outro jogador recuperou, não lembro quem foi, mas o Spielman
É, eu
foi o
lembro
primeiro
só
chegando com.
do Spielmann, mas foi um, eu não sei nem como, não tenho nem palavra para dizer aquele kickoff, mano. Acho que eu comemorei mais que o touchdown, que todos os três touchdowns, mano. Três do Dez Bryant, que foi uma jogada sensacional, tipo, uma sorte, foi tudo que a gente precisava naquele jogo, começar se impondo.
Sim, cara, a verdade é que, assim, acompanho a NFL desde 2009, eu nunca tinha visto um time recuperar o chute dessa maneira. Já tinha visto, como você falou, a bola ficar viva ali, quase recuperar, mas acho que recuperar, acho que nunca tinha visto. Já tinha visto outros métodos, por exemplo, o cara chutar a bola pro jogador de linha, né, que é os caras que ficam ali na frente no retorno, esse cara pegar a bola como é um cara que não está acostumado a pegar a bola,
É, já
né? Aí
teve
forçar
tipo um
fumble, isso aí eu já
fake
vi
kick.
direto.
Já teve aqueles kickoffs fakes, né? Vamos dizer assim, o cara finge que vai chutar o kickoff, chuta um onside e recupera.
É,
O.
sim, é o fake, é, surprise onside, isso sim.
Isso. E
É,
teve
já
até
tinha
essa
direto.
temporada também. O kicker do. Não, não foi o Vinatieri, foi o McAfee, né? O punter do Colts que
Sim.
viu que o time de especialista, acho que do Houston, tava muito
Era
recuado e
o Houston.
bateu um sidekick pra ele mesmo.
Sim, era o
Mas.
Houston. Mas eu já tinha visto também, assim, de, por exemplo, o time retornador tá posicionado para defender um onside. Aí, como é difícil você recuperar um onside com o outro time já esperando, aí o kicker chutando a bola um pouquinho mais longa para sei lá, para a bola pipocar e alguém tentar pegar e se não pegar. Mas, assim, situações mais tipo, com que tem ainda bastante tempo no relógio, não é uma situação de vida ou morte ainda. É, mas como você falou, acho que foi uma jogada muito importante para a partida. Vou falar um pouquinho com o Renan agora, que tá meio calado aí.
É, só uma coisa,
Fala aí.
foi o nosso primeiro, vamos dizer, onside kick assim, recuperado desde o jogo contra o Ravens 2012, não foi? Ou teve algum no
Acredito que
meio?
sim. Cara, aquele jogo foi foda, né?
Surreal também, surreal.
Não, cara. Porra, o Dez Bryant dropa o 2-point conversion, aí Dallas recupera um side e depois o Bailey
Erra o field
erra o
goal.
field goal, né? Vai tomando cu. Mas falar com o Renan aí. Renan, o time há algumas semanas atrás apenas, 2, 3 semanas atrás, jogou no dia de ação de graças contra o Philadelphia e tomou uma pirocada na cara, né? Foi feio o que aconteceu. Se não me engano, foi 33-10 o resultado. Renan, fala pra gente o que você acha que aconteceu diferente naquela partida em relação a essa. Por que que nessa o Dallas começou ligado, abriu 21-0 e teve assim controle do jogo por 55 dos 60 minutos, só ali numa hora que ficou 24-21, mas no restante foi domínio do Dallas. O que você acha que foi a diferença do primeiro jogo para esse jogo agora?
Eu acho que essa jogada do kickoff a gente contou um pouco com a sorte, né? Que a gente já conseguiu sair na frente por causa dela. Detalhe, né? Nessa jogada, eu tava lá na República, né? Que eu faço faculdade em outra cidade. Eu acabei acordando dois meninos de tanto gritar essa jogada, mas foi legal. Mas eu não, o jogo terrestre, acho que o Murray não chegou nas 100 jardas nenhum dos dois jogos, né? Então não foi um ponto positivo contra o Eagles. Mas eu vi o Murray, o desculpa, o Romo indo muito bem nesse jogo. Ele teve um desempenho fenomenal. O rating dele foi absurdo também. O desempenho dele foi muito diferente do jogo contra o Eagles, né? Que ele estava irreconhecível no pocket.
Sim, eu vou falar com o Plat.
É, eu queria
No
completar aí
primeiro.
o Renan, o rating do Romo foi 129, 122, foi 120 alguma coisa. Vou pegar aqui o dado, mas
Calma,
enfim,
eu já
ele.
pego aqui. Deixa eu te perguntar só uma coisa, enquanto eu abro aqui, Plat. O rating dele foi 129,1. Mas só uma coisa. Quanto você acha que no primeiro jogo contra o Eagles, o Dallas teve 4 dias de preparação? Jogou no Sunday Night Football contra o Giants, chegou em Dallas 6 horas da manhã da segunda-feira e já teve que treinar na segunda, se preparar para o jogo de quinta e jogou na quinta tarde. E para esse jogo não, teve a semana completa, o Romo 10 dias até na verdade, teve 10 dias para jogar. O Romo pôde fazer o seu processo semanal, né,
Recuperação.
de sempre. Sua recuperação de sempre, que não treina no primeiro dia de treinos, aí na quinta e na sexta ele treina. Qual você acha que foi a influência da má atuação do Romo e do time na primeira partida pelo tempo curto de preparação em relação a esse jogo que o time teve 10 dias e jogou muito melhor?
Cara, eu acho que o tempo de recuperação não foi o um fator decisivo pro resultado, né? Mas influenciou bastante. O Cowboys, antes do Thanksgiving, ele jogou no Sunday Night. Nova do estádio, o aeroporto é longe do estádio, aí depois teve que treinar logo de manhã cedo, foi uma semana curta. E dessa vez não, com 10 dias o Cowboys teve muito tempo para se preparar, teve 3 dias a mais que o Eagles, teve tempo para analisar o time, e eu acho que isso influenciou muita coisa, além de dar mais chance dos outros jogadores se recuperarem de lesão, né? O Pettman, o Jeff Heath, e acho que só, né? Eles que estavam lesionados se recuperaram. E o Romo, cara, ele falou depois do jogo contra o Bears que contra o Eagles no Thanksgiving ele não tomou uma infiltração, um analgésico em infiltração ali para aliviar a dor. E isso acabou influenciando a partida dele contra o Eagles. Ele falou que não foi uma boa escolha não ter tomado. E contra esse jogo contra o Eagles fora de casa, ele tomou. Aí você vê a diferença que ele teve de um jogo pro outro.
Boa. Não, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar da atuação do Dez Bryant agora. É ele que foi nomeado o jogador ofensivo da semana pela NFC, né? Ele conseguiu três touchdowns, a primeira vez na carreira dele que ele teve três touchdowns, a primeira vez que algum jogador do Cowboys teve três touchdowns desde que o Miles Austin conseguiu isso na semana 2 de 2011. Renan, você que é um fã aí do Dez Bryant, fala um pouquinho pra gente do jogo que ele teve, como que ele e o Romo conseguiram tirar proveito da marcação individual, principalmente ali do Fletcher, mas também do Kerry Williams quando eles marcaram. Fala um pouquinho pra gente da atuação do Dez Bryant e da importância dele pro time nessa reta final aí.
Ah, o Dez Bryant é fenomenal, né? Ele é um ótimo alvo na Red Zone, tanto que ele teve três touchdowns, como você disse, a melhor marca da carreira dele. Ele simplesmente deitou pra cima do Fletcher, né? Ele tem uma conexão muito boa, esqueci a palavra, com o Romo, né? Eles formam uma
Sintonia.
dupla. Isso, sintonia, obrigado, Plat. É algo fora de série. É um baita recebedor.
Só para completar aí, o Romo fez o que a gente falou no podcast do Thanksgiving, né? A gente falou que ele tinha que forçar mesmo quando o Dez Bryant estava em marcação individual, porque nenhum dos dois cornerbacks do Eagles era bom. O Fletcher, a gente viu nesse jogo agora que ele é um cara fraco, que se forçar ele mano a mano com o Dez Bryant, ele não vai ganhar. Que o Dez Bryant é muito mais alto, muito mais forte, muito mais atlético. E o Kerry Williams sofreu na mão do Terrence Williams, do T.U. Cedeu uma interferência ali de passe, uma falta de mais de 40 jardas ali, que acabou colocando a gente acho que em zona de field goal, não lembro exatamente qual foi a campanha, mas. E o Kerry Williams ainda fez uma falta no Dez Bryant na end zone, acho que na primeira campanha do jogo, que deu. Depois pro touchdown do Murray. Então você vê aí que a secundária deles não era boa, que o Tony Romo devia arriscar. E foi o que ele fez, ainda mais com o seu melhor alvo. E aquele lance no último quarto, que o Dez Bryant ficou livre, acho que não tinha ninguém no raio de 2 metros, 3 metros em volta dele, estava livre, recebeu a bola. Ali você mostrou que a defesa do Eagles não tinha capacidade de marcar ele, que tinha que forçar nele mesmo.
Você foi generoso quando você falou 2 ou 3 jardas, porque eram umas 10 jardas ali que não tinha ninguém em volta dele.
Não,
Foi.
falei 2 ou 3 metros.
Tá, mas.
Mas.
Cara, tinha muito espaço. Acho que era um raio ali de uns 5, 7 metros sem ninguém em volta dele. O Romo até demorou pra lançar a bola. O Bryant ficou: vem, vem, lança, lança. E o
E ele
Romo não
ainda lançou um
lançava.
passe meio alto, cara. Não foi
Foi alto.
no peito.
O Romo acabou saindo um pouquinho do pocket. Perdão, e fez o passe ali. Como você falou, meio alto, mas o Bryant conseguiu first down, se eu não me engano, era uma segunda para 12, segunda para 14. Era uma situação de segunda descida para mais de 10 jardas. Eu gostaria de falar também, a gente falou aí bastante das Bryant, que ele foi jogador ofensivo da partida da semana na NFC. Mas outro jogador que foi muito importante pro ataque do Dallas foi o Jason Witten, que converteu as primeiras três descidas, terceiras descidas do Dallas no, na partida. O Romo achou o Jason Witten e foi a melhor partida do Witten, acho que na temporada, recebendo passes, né? Foram 7 recepções, 69 jardas. E como eu falei, ele nas terceiras descidas voltou a ser. Nas temporadas anteriores, o Jason Witten era sempre o alvo favorito do Romo nas terceiras descidas, né? Terceira para 8, terceira para 10, o Romo sempre procurava o Witten. E voltou a ser assim, aquelas fotos pelo meio ou uma out rapidinha ali para 3, 4 jardas. E o Romo sempre acha o Witten, eles têm uma sintonia ótima. Renan, não, falar com o Platt. Porque o Platt acabou de me falar, enquanto eu tava falando, eu ia perguntar para ele do item, e daí ele falou aqui para mim, para eu perguntar para ele do item. Então eu vou perguntar para ele. Platt, qual que é a importância do item aí pro jogo aéreo do Dallas? E o que, que você acha que ele vai conseguir ter mais jogos assim, que o Romo vai voltar a procurar ele nas terceiras descidas? Fala aí pra gente.
Então, cara, o Witten sempre foi o alvo preferido do Romo, né? Ele, nos últimos anos, sempre foi procurado, especialmente terceira descida, e esse ano ele estava focado muito mais em bloquear. Ele estava bloqueando muito bem o Jason Witten. O cara está bloqueando como se fosse um jogador de linha ofensiva e passou a receber menos passes. Então o Romo começou a recorrer mais para outros jogadores na terceira descida. O Murray, até porque, como ele está correndo bem, o Murray está. A gente está pegando terceira descida com poucas jardas, terceira para duas, terceira para uma. Aí dá para correr. Ou, em alguns casos, o Cole Beasley, que foi um cara que sempre foi um bom alvo na terceira descida, mas esse ano está sendo mais acionado. E agora com o Jason Witten é mais uma ótima opção. O Witten sempre jogou bem contra o Philadelphia. E esse último jogo mostrou aquele velho item contra o Eagles, aquele cara que o time de Filadélfia não conseguia marcar de jeito nenhum. E foi o que ele fez. Ele teve 7 recepções esse jogo, teve 60 jardas, 70, não me engano. Mas. E foi fundamental. Ele converteu terceiras descidas. Desculpa. E no final ainda recebeu um shoulder pass do Romo, que deu uns 4, 5 jardins ali, mas que foi suficiente para botar o Dumbele em zona de field goal.
Boa, foram 7 recepções e 69 jardas para ele. Foi interessante, a gente já falou se falou um pouquinho do Terrence Williams também. Ele voltou a receber passes depois de 2 semanas sem receber nenhum passe, foram 2 recepções, 19 jardas. Teve a falta, como você disse. O Cole Beasley também, 4 recepções, 42 jardas. Então tá todo mundo aí sendo bastante envolvido no plano de jogo. Isso tá
O
bem
Tio Will
interessante.
voltou a receber, né?
Eu
O Tio Will
falei
tava
Terrence Williams.
sumindo.
Sim, eu até fiz uma brincadeira, que foi a primeira recepção dele aí nos últimos 500, não sei quantos snaps, que fazia muito tempo realmente que ele não recebia um passe, mas não era tanto assim. Mas até o James Hanna recebeu um passe, né, que o Platt falou que ele recebeu um touchdown. Não aconteceu, Platt, graças a Deus, porque senão o Charbonnet tem que sair pelado na rua.
Então, cara, acho que o Rano ouviu nosso podcast e ficou com pena, cara. Pô, imagina.
É bem improvável, né, velho?
Vizinho
Porque,
do
cara,
Charu tem que ver o cara pelado lá. Não tem como não, cara.
não,
Tem
mas
graça a
certeza
Deus
que.
que.
Porque pro Renan não fazer um touchdown, a única explicação é essa. Porque tava na
Só
cara que ele ia fazer um
pode.
touchdown, mas com certeza ele falou: não, não vou deixar o Charão andar pelado na rua, né? Mas enfim, a gente já falou bastante do ataque, aqui eu gostaria de falar um pouquinho da defesa também. Na primeira partida, o LeSean McCoy correu o jogo inteiro e correu muito bem. Teve mais 150 jardas terrestres. O Philadelphia teve mais de 200 jardas terrestres na partida. Foi a pior atuação do Dallas contra o jogo corrido na temporada inteira. E nesse jogo foi diferente. Eu gostaria que o Renan falasse pra gente que ele acha que foi diferente. Que o McClain jogou bem, o Barry Church e o J.J. Wilcox, chegando mais perto da linha de scrimmage, também jogaram bem. O que você acha que foi a diferença, Renan, no Dallas para parar o LeSean McCoy e o jogo terrestre? Você acha que só foi a melhora da defesa ou o ataque tendo bem também influenciou um pouco no Eagles correr menos vezes com a bola? Foram só 16 corridas pro LeSean McCoy na partida.
Cara, a gente já começou abrindo 21 a 0, né? Isso querendo ou não já deixa o ataque do time adversário indo mais chamando mais passe do que corrida também. Só que você destacou alguns jogadores, eu também achei que o Bruce Carter jogou bem. Como você disse, no outro jogo o LeSean McCoy destruiu e a gente conseguiu parar bem o ataque terrestre do Eagles. Nesse jogo. Então eu acho que foi basicamente isso. O desempenho da linha foi bom. Acho que tende a melhorar, espero.
Boa, só vou falar com o Plot aí para fechar aí sobre o jogo do contra o Eagles. O Dallas também conseguiu parar o jogo aéreo, né? O Mark Sanchez não é um grande quarterback, mas ele vinha funcionando no esquema aí do Chip Kelly. E ele teve apenas 252 jardas, mas pô, ele teve um passe de 72 por Jeremy Maclin, que o Brandon, cara, tentou desviar o passe, não conseguiu. Se ele tentasse só fazer o tackle, teria um avanço aí de umas 15, 20 jardas somente. O Huff teve uma recepção de 44 jardas, foi ridículo. Três, quatro jogadores erraram o tackle nele ali. Conseguiu uma recepção de 44 jardas. Então, se for ver, se tirar essas recepções aí, o Mark Sanchez teve aí 100 jardas, mais ou menos. 120 jardas. Então, praticamente foi anulado, o time pressionou bastante o quarterback também. Tyrann Crawford com 2 sacks, Jeremy Mincy com 2 sacks. Plat, fala da atuação aí da defesa. O que você acha que mudou pro time conseguir parar o jogo aéreo e pressionar o quarterback?
Então, queria falar a primeira coisa é o pass rush, cara, que era o pass rush, o pessoal aí que não acompanha muito a NFL, é o fato de você pressionar o quarterback adversário, seja com o sack ou tirando ele do pocket, e o nosso pass rush funcionou. O Mincy, foi aniversário dele no dia do jogo, né? Que baita presente. Ele foi muito bem, os 2 sacks que ele conseguiu foi em terceiras descidas, ou seja, matando a campanha. E uma coisa muito boa que a gente conseguiu, cara, foi fazer esse jogo rápido dele de no huddle, de passe rápido, controlar o relógio, não deixar, evitar a nossa rotação de jogadores de linha defensiva, foi voltar isso contra eles, que a gente abriu 7 a 0. Eles saíram, eles tomaram um three and out, saíram com 1 minuto de relógio só. Aí a defesa voltou para campo mais cansada ainda. Aí tomou 14 a 0. Aí o ataque deles voltou de novo para campo e ficou mais 1 minuto no relógio. Tomou outro three and out. Aí a defesa não teve tempo de descansar e eles tomaram 21 a 0. Foi assim que a gente foi montando a vantagem. O segundo tempo eles conseguiram reagir, estabeleceram o jogo deles, chegaram a virar a partida, só que aí a defesa entrou num ponto que eu achei fundamental para nossa reação. Porque com 24 a 21, o Romo sofrendo fumble, o time muito mal, tipo, o momento era todo do Philadelphia. Aí no momento que a gente virou o jogo e o Wilcox conseguiu aquela interceptação, ali a maré virou pra gente de novo. Eu acho que ali foi o ponto fundamental para nossa vitória. O fumble foi só um erro, tipo, o fumble foi importante sim, mas eu acho que de importância, acho que é o kickoff ali no início e a interceptação do Wilcox.
Sim, o que você falou aí dessa interceptação, a gente tem falado aí durante todo o ano no podcast, no site, que esse time ele é diferente, né? Ele tem uma mentalidade diferente, ele tem um pensamento diferente, e eu acho que a diferença desse time para os times dos anos anteriores é que o Dallas tomou aquela virada ali no 24 a 21. O Tony Romo tinha acabado de sofrer um fumble. Esse era o momento que normalmente que o Tony Romo ia lançar uma outra interceptação, ou ia ser um three and out, a defesa ia voltar para
Exatamente.
campo e já ia tomar um touchdown. E não foi assim. O Romo voltou a campo, logo no drive seguinte já foi um touchdown. Nesse drive, o Dallas teve três jogadas de pelo menos 20 jardas. Essa foi a primeira vez no ano que o Dallas teve no mesmo drive três jogadas de pelo menos 20 jardas. É, foi um drive aí de quase 80 jardas. E o time voltou pro jogo e logo que a defesa voltou, o DJ Wilk já conseguiu interceptação e o time já conseguiu pontuar de novo. Então acho que essa é a diferença desse time para times anteriores. É um time que consegue fechar jogos, é um time que não se desespera, é um time que continua jogando, batalhando. E só vou fazer uma
Time que.
recomendação aí
É, só
para
para
quem.
completar rapidinho. É um time que não desiste do jogo corrido. Acho que é um ponto crucial em comparação com o último ano, com o ano retrasado. E que é o jogo corrido, ele funciona e o Cowboys mantém ele. No ano passado, o time começou o jogo, tomou um field goal no primeiro, na primeira campanha. Fudeu. Já desistia da corrida. Era só passe, 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 passe. Aí era foda.
Mas o que foi interessante também é que nesse drive que eu falei foram três jogadas de pelo menos 20 jardas, uma delas foi corrida do Murray, mas duas foram de passe. Mesmo quando o Dallas precisou passar a bola, o Romo conseguiu achar o Dez Bryant. É, foram duas vezes nesse drive, as duas recepções aí para mais de 20 jardas. Então, esse para mim é essa a diferença do time. É, eu vou fazer uma recomendação, vou recomendar ainda. É, tem um vídeo no site do DallasCowboys.com. Entra lá, procura nos vídeos. O nome do vídeo é hashtag Finish the Fight. Cara, é um vídeo sensacional, assim. É o discurso do Jerry Jones e do Jason Garrett antes da temporada começar, e vai mostrando tudo o que está acontecendo no time essa temporada. E o Garrett falando da mentalidade do time, que o time ia entrar no, no, em todos os jogos para brigar, para tentar ganhar, e independente da circunstância, independente do que tivesse acontecendo no jogo, o time ia brigar, ia lutar para tentar as vitórias. Então, você entende um pouquinho de inglês, você entra lá, mesmo se não entenda, o vídeo é sensacional mesmo, eu recomendo. É, o Plat até podia twittar lá o vídeo, se você quiser. Se não quiser também, não tem problema.
Se não me engano, coloquei no Facebook do site, mas se eu posso colocar de novo, e mesmo se não entender inglês, o ambiente do vídeo já te faz entender o significado dele.
Cara, eu preciso comprar aquela camisa Fight Period, na moral. Mas só pra. Vamos pra fechar aí do jogo contra o Eagles. Fala aí o jogador da partida pra você, Plat.
Olha, eu podia falar o Romo, podia falar o Dez Bryant, mas eu vou falar o Wilcox.
Boa.
Pela circunstância da interceptação dele, dos turnovers e pela sua. Pelo seu momento clutch ali no jogo, eu acho que ele merece o jogador da partida.
Renan, pra você, o jogador da partida.
Ah, pra mim, o jogador da partida, Brandon Carr. Brincadeira. Não, eu achei que o Jeremy Mincy, com os sacks dele, ninguém dava nada pra ele no começo da temporada. Era um jogador qualquer, assim, e ele foi importante, assim, nos sacks que ele fez. Mas sem tirar todo o mérito do Romo, do Dez também, que jogaram muito.
Aí,
Boa.
se fosse do cara sério, mano, eu te tirava do podcast agora mesmo. Nunca mais falava contigo. Porra. Brincadeira de mau gosto tremis, cara.
Sim, mas eu não sei o que eu vou falar na real. Eu vou citar um jogador pra mim aqui. Não vou falar ele, eu vou falar outro, mas é o Zach Martin. Ele machucou o tornozelo no começo do terceiro quarto. Ele jogou o segundo tempo do jogo inteiro com o tornozelo machucado. E jogou muito bem. É um cara que pra mim mudou todo a mentalidade e o time do Dallas no geral, mas eu acho que eu vou falar o Witten, pela importância dele pro time, nas situações de terceira descida, e por tudo que ele já fez pelo Dallas, eu acho que ele merece muito aí um time que vá longe nos playoffs e que possa brigar. É, ele só tem uma vitória de playoffs na carreira, poucos jogos, então eu acho que ele é um cara que merece bastante. Assim como o Tony Gonzalez merecia um Super Bowl, mas infelizmente ele nunca conseguiu. E não posso deixar de falar também do Tyron Crawford, que conseguiu dois sacks, um jogador que eu gosto bastante. Mas vamos falar aí dessa semana aí
É, só
sobre
para
as
terminar,
lesões.
o Charão apostou na Bold Prediction, né, no 2 sacks do Crawford, não foi?
Será, cara?
Que a gente até sacaneou, que ele mal consegue um, quanto mais dois.
Se pá, cara, não sei.
Eu
Será
acho que
que
quem
foi?
acertou foi. Acho que o Luiz acertou 3 passes para TD pro 10, não foi?
Não, acho que não.
Não, eu acho que foi o Charão.
Eu vi
ele
ele
não
falando
participou do
isso
último
no.
podcast, não.
Ah, eu vi ele falando isso no grupo do WhatsApp, por isso que eu falei, mas sei lá então.
Ah, sim.
Mas, se for, Charão, você merece aí todas as mulheres que você está tendo nesse momento. Porque acertar essa
São
ponta pra
várias,
gente
né?
não foi foda. É. Mas
Sim.
continua.
Mas. Não, então vamos falar do Injury Report aí. Acho que todo mundo já sabe, né? O DeMarco Murray machucou a mão. Ele teve uma fratura no em um dos ossos da mão. É um osso que fica entre o dedo anelar e o pulso dele. Então é uma lesão ali que com certeza vai prejudicar ele nessa partida. Pelo grip da bola dele e para ele conseguir segurar a bola, esquivar dos tackles, acho que o principal também o. Ele não vai conseguir bloquear direito, apoiar essa mão no chão, então vai ser bem complicado. Uma coisa boa que foi na mão esquerda, né? Então ele corre normalmente com a bola na mão direita, mas mesmo assim a mão esquerda é muito importante. Na quarta-feira ele participou de algumas atividades do treino, mas o Dallas listou ele como um jogador não participante. Mas ele estava no treino, ele fez algumas coisas, correu, tentando continuar em forma pelo menos, mas ele foi listado como não participante. Outros jogadores que não participaram na quarta-feira: Doug Free, com lesão no tornozelo. Ainda é dúvida, mas parece que ele vai conseguir jogar. Pelo que os insiders falaram, parece que ele vai conseguir jogar. O Zach Martin também é tornozelo e parece que ele também vai jogar. O Rolando McClain machucou o joelho e não preocupa, foi mais uma para poupar ele nesse treino de quarta-feira, que não é tão importante quanto os outros. E dois jogadores aí que não são tão importantes pro time, mas são jogadores aí que estão no elenco: o Decorah Watson, outside linebacker, um cara que joga mais no special teams, não treinou. E o Josh Brent também não treinou.
Logo também não treinou, né?
Ah, perdão, o Roman não treinou, mas como é tão normal ele não treinar na quarta-feira,
Ele sempre
até acabei esquecendo.
se poupa na quarta-feira, né? Mas só
Sim.
pra. E o Murray, a gente até escrevi isso no site do Blue Star. O Terrell Owens teve uma lesão parecida com ele e deveria ter perdido um jogo se não fosse a bye week. Tiveram vários jogadores, né, que tiveram a lesão no
O Emmitt
mesmo, a
Smith
mesma parte
teve.
do dedo. Isso.
O Emmitt Smith teve uma em 1999, ele perdeu um jogo e já voltou na semana seguinte. E interessante que na semana que ele voltou da lesão, ele teve um jogo sensacional, correu para 150 jardas. Então, assim, se o Murray ou não jogar ou ficar limitado essa semana, na semana que vem ele já está pronto. O problema mesmo, pelo que estão falando, é os pontos, né, que ele teve que, como foi uma cirurgia, ele teve que abrir a mão e colocar os pontos, então ele vai ter que jogar com uma proteção. E outro problema é que ele não vai conseguir fechar a mão direito, né? Ele não vai conseguir fechar a mão corretamente e isso pode atrapalhar no jeito que ele segura a bola, no jeito que ele bloqueia, enfim.
Eu acho que não, a gente não devia sacrificar ele desse jeito. Então, a gente vai falar do time do Colts mais pra frente, mas eu acho que se ele não tiver 100%, não é pra botar ele no jogo. Não sei a
Bom,
opinião de vocês.
vamos falar do Murray já, mas deixa eu começar falando assim. Eu acho que ele vai jogar, tá? Por ele estar no treino hoje. O Dallas é de tudo para que ele consiga jogar. Não por não confiar nas reservas, mas acho que mais pela presença do Murray e por Murray ser o running back de longe mais completo que o Dallas tem. É o cara que bloqueia melhor, é o cara que recebe passes melhor, é o cara que corre melhor com a bola. Mas eu acho que ele vai ser limitado, ele não vai conseguir correr com a bola 25, 30 vezes. Acredito que se ele jogar, ele vai correr umas 10, 15 vezes com a bola. Eu não colocaria ele para jogar se ele não tivesse 100%. Mas acho que mesmo ele não estando 100%, o Dallas vai acabar colocando ele para jogar, pelas informações que tem aí nos bastidores. Mas eu quero saber do Renan. Renan, eu sei que você adora o Joseph Randle. Então eu gostaria de perguntar para você, você acha que existe uma queda tão grande assim, do Murray para os reservas? Você acha que o Randle e o Dunbar conseguem dá conta do recado jogando atrás dessa linha ofensiva que é muito boa, uma das melhores da NFL. O que você acha?
Bom, uma queda tem, né, velho? Porque o Murray, ele é, como você disse, muito mais completo do que os outros running backs. Mesmo não gostando do Randle, tenho que admitir que ele tem feito boas corridas quando entra. Tem alguns screen pass pro Dunbar que são que a gente ganha bastante jardas também. Então, eu concordo com vocês. Se ele não tivesse 100%, eu também não colocaria ele em campo, mas eu acredito que ele vá para o jogo, sim. Então, eu acho basicamente isso.
É, e vou perguntar aí
O Léo.
pro Plat. Fala aí, Plat, depois eu te pergunto.
Não, eu ia te fazer a pergunta também, mas primeiro as damas.
Pô, tô esperando você falar, velho. Fala aí, porra.
Ah, valeu. Mas já que a dama não quer falar, eu falo. É, a gente tem um running back, um tal de Ryan Williams, você sabe bem quem é. No Practice Squad. Que o pessoal leigo aí também, mano. Aproveitando para explicar, porque tem muita gente que começou a acompanhar a liga agora e não entende muito bem esses termos. Então, o Practice Squad é são alguns jogadores que não estão no elenco principal, eles ficam só. No, eles só participam dos treinamentos. Aí, caso algum jogador se lesione no elenco principal, eles substituem. E o Ryan Williams é o running back que está nesse. Tá no Practice Squad e ele foi muito bem na pré-temporada. Muito bem não, mas foi acima do esperado. Mas por não jogar no Special Teams, ele ficou no Practice Squad e o Randall ficou no time principal. Você acha que tem chance do Williams entrar para o time principal só para essa partida?
Então, Plot, a primeira coisa que eu penso é a seguinte: pro Dallas colocar o Williams no time principal, teria que fazer isso no sábado. O sábado é o último dia para você fazer uma mudança no seu elenco pro jogo de domingo. Eu não sei se o Dallas, mesmo. Porque eu acho que o Murray realmente vai ser uma decisão durante a partida. E eu não acho que o Dallas vai fazer tomar uma decisão no sábado a ponto de ter que chamar o Ryan Williams. A segunda coisa que eu penso também. É quem que o Dallas vai cortar? Quando surgiu a possibilidade do Ryan Williams, eu pensei, pô, o Dallas vai cortar o Kenneth Boltwright, que acabou de subir. Mas, pô, pra cortar o Kenneth Boltwright, o Dallas acabou de assinar um contrato de 3 anos com o Boltwright. Então, você vai cortar o cara, você acabou de assinar um contrato de 3 anos com ele, subindo ele do practice squad. Outro cara que eu pensei, é um dos tackles que o Dallas tem. Além do Parnell, né, que é o reserva imediato. Ou o Donald Hawkins, ou o Tony Hills. Beleza, pode até cortar um desses caras. O Dallas tá com três tackles no elenco nesse momento. Só que vai cortar um deles com o free baleado, é complicado. Outro jogador que eu pensei, o Keith Smith, linebacker, mas também é um cara que não tem como cortar nesse momento porque o Decora Watson tá machucado, provavelmente não vai jogar de novo. Então é complicado, esses dois fatores que eu falei, além de eu achar que o time consegue tipo jogar uma partida completa com apenas dois running backs, em caso extremo de alguma lesão, o Dwayne Harris pode fazer o papel de running back também. Mas eu queria perguntar para você, quem você acha que vai ter mais carregada se o Murray não jogar? O Randall, o Dunbar? Explica o porquê pra gente.
Só para completar aqui, cara, o Wilcox chegou a se aliar como halfback, né? Ali no ataque. Mas foi só para
Cara,
bloqueio
mas.
de. Foi só para
Não,
bloquear.
ele se. Não, ele se alinhou de halfback pra. No, no, na hora que o Dallas foi se ajoelhar com a bola.
Ah,
Ele,
então
to, toda vez
viajei.
que o Dallas vai ajoelhar com a bola, ele entra como halfback. Não sei por quê.
Não, eu só vi os stats, achei que ele participou de alguns steps direito. Mas enfim. Eu acho que o Randall vai entrar, cara, pelo porte físico dele, por ser mais atlético. O Dunbar é um cara mais ágil, mas não tem o porte físico do Randall. E o Randall já mostrou que aguenta tackle. Ele já conseguiu boas corridas. Contra o Chicago Bears, ele fez uma corrida do cacete com touchdown. Contra o Jaguars, então, nem se fala. E eu acho que o Randall é um cara mais pronto para assumir uma condição de running back titular número um do que o Dunbar. O Dunbar eu acho que vai ser muito importante para corridas ali pela lateral, um screen pass, um toss, né? Acho que é esse o termo. E
Sim.
enquanto corrida pelo meio, eu acho que é o Randall que vai dominar ali. Então eu aposto mais em corridas mais do Randall do que no Dunbar.
Até porque o Randall bloqueia melhor que o Dunbar, né? É uma coisa que as pessoas não analisam muito, mas o running back é muito importante que ele consiga bloquear. Eu acredito que algumas situações óbvias de passe, o Dallas pode até colocar colocando um tight end ou um fullback. ao lado do Roman na shotgun, só para esse cara bloquear, caso o outro time esteja mandando muitas blitz, o Colts esteja mandando muitas blitz, que eu acho que é uma coisa que pode acontecer, porque o Colts sabe
que... Eu
não tinha
nem lembrado do Clutch, né?
Sim. É, o Clutch pode correr com a bola uma ou outra vez se precisar. Eu falei o Harris, mas acredito que se der uma merda muito grande, assim, dos dois se machucar, vai entrar o Clutch ali também, ou o Harris, sei lá. Mas enfim,
O
vamos falar agora.
Clutch tem feito uns bloqueios muito bons, uns bloqueios chaves em algumas jogadas. Eu tenho gostado bastante dele em campo.
Bloqueando com certeza, né? Agora não sei se ele conseguiria correr com a bola. Eu lembro que no ano passado ele teve um toque na bola na temporada inteira e foi um fumble.
É, eu
Foi
lembro desse
uma.
aí.
Sim. Foi um fumble contra o
Foi
Rush
contra o
Draft, que ele
Redskins.
recebeu um passe. Recebeu um passe e sofreu o fumble. Mas vamos falar um pouquinho do ataque do Colts. É um ataque aí praticamente, não vou dizer unidimensional, mas é um ataque que gosta muito mais de passar a bola do que de correr com ela. E o Andrew Luck vem sendo um grande quarterback essa temporada, um dos melhores da temporada. Acredito que ele esteja como um dos candidatos a MVP, né? Ele já tem 4.400 jardas aéreas, ele lidera a NFL nesse quesito. 38 touchdowns, 14 interceptações. Renan, fala pra gente aí o trabalho do Andrew Luck que ele vem fazendo nessa temporada e o que você acha que o Dallas precisa fazer pra diminuir a efetividade do Luck.
Então, o Luck, como você disse, tem tido ótimos números, né? Ele é o quarterback que mais vai para passe, com 578. Ele é o quarterback liderando jardas com 4.492. Ele lidera touchdowns com 38, lidera jogadas de 20 mais jardas com 70, lidera jogadas de 40 mais jardas com 14. Então, a nossa secundária tem que ficar bastante esperta, né? Brandon Carr não vem. Brandon Carr não tem jogado bem, esse é o fato. Então, acho que a gente tem que a secundária tem que fazer um bom jogo para poder ganhar do Colts. E o pass rush tem que funcionar também, igual funcionou no jogo passado. Acho que esses são os pontos chaves para a gente conseguir ganhar do Colts.
E olhando os recebedores aqui do Colts, Plot, eles têm jogadores aí muito importantes, né? É o T.Y. Hilton, vem sendo um dos grandes wide receivers nessa temporada, já tem 1.345 jardas através de recepções. Mas eu acho que tem dois jogadores que são chave para esse jogo do Colts, que são os dois tight ends dele, né? O Cobe Flinner e o Dwayne Allen. Os dois somam aí para já mais de 1.000 jardas e 14 touchdowns somados os dois. Fala como que o Dallas pode parar tanto o T.Y. Hilton como esses dois tarentes que são fundamentais para o jogo aéreo do Colts.
Então, o T.Y. Hilton, a gente tem uma vantagem que ele está lesionado. Ele não participou do treino de hoje. Não sei se ele é dúvida para o jogo de domingo, mas mesmo se ele for jogar, eu não acho que ele deva ser tão acionado assim por conta dessa lesão. Coxa não, é panturrilha. Sempre confundo.
Não,
Mas
coxa. É hamstring, é
isso.
panturrilha.
Sempre.
Não, perdão, é parte posterior da coxa.
Porra.
O Dallas sempre teve lesão
É, eu
na.
sempre confundo o hamstring com o calf. Mas enfim. A lesão na perna, que se foda. Mas a gente tem que se aproveitar de duas coisas que o ataque do Colts peca. Porque os recebedores são excelentes, os tight ends são excelentes. Running back bom. Não acho o Trent Richardson ruim. Quer dizer, eu acho ele mediano, assim, na média dele. Mas. E tinha o Bradshaw, que era um cara excelente, que se lesionou, né? Mas eles têm uma linha ofensiva ruim. O Phil Costa ia ser titular lá, se ele não se aposentar, só pra você ver o nível da linha ofensiva deles. O Luck é constantemente pressionado e tem um problema que ele também pode correr, mas ele sofre muito sack. E o fato do Luck começar as partidas muito devagar, cara. Ele vem sofrendo muitos turnovers no começo do jogo. Contra o Redskins ele sofreu um fumble e uma interceptação no começo do jogo. Contra o Texans ele sofreu a pick six no começo do jogo. Então eu acho que a defesa não pode começar dormindo, como começou no Thanksgiving e no jogo contra o Giants. Tem que começar ligado, porque O Luck, apesar de tudo, ele sofre muitos fumbles, ele não é um cara que protege muito bem a bola assim quando pressionado. E eu acho que esse é o caminho que a defesa deve pressionar ali para conseguir dar uma boa situação para o ataque jogar. Porque eu acho que a defesa do Colts, tirando o Vontae Davis, também não é lá grande coisa.
Boa, só para confirmar mesmo, hamstring é a parte posterior da coxa mesmo. Mas, como você falou, né, Plat, é um ataque aí que preza mais pelo jogo aéreo, até pela perda do Ahmad Bradshaw, que corria bem com a bola. O Trent Richardson é um jogador mais de situações curtas, né? E o Dan Heron, que é um running back aí novo, que entrou aí para substituir o Bradshaw, é um cara aí que tem corrido aí quase que meio a meio aí com o Trent Richardson. Ele é um jogador um pouquinho mais veloz, mas o Richardson é o cara aí, o running back número um deles. Deixa eu ver o que nós podemos falar agora. Não, vamos falar só um pouquinho aí da defesa do Colts, porque eu gostaria de citar dois matchups que para mim vão ser bem interessantes. O primeiro deles é o Vontae Davis contra o Dez Bryant, né? O Vontae Davis é sendo um dos grandes cornerbacks da NFL nessa temporada. E também eu gostaria de falar aí do Werner, né, que é o outside linebacker deles, jogando contra o Tyron Smith. Renan, fala pra gente aí do 10 contra o Vontae Davis. Você acha que elas têm que atacar esse matchup, apesar do Vontae Davis ser um grande cornerback e o outro corner do Colts não ser tão bom, o Greg Toler? Ou você acha que o Dallas tem que procurar outros jogadores mais, assim como o Ethan, Terrence Williams, Cole Beasley? O que você acha?
Não, apesar do Vontae Davis ser um ótimo cornerback, eu acho que a gente não pode abrir mão do Dez Bryant. A gente tem um dos melhores wide receivers da liga no time. Então, tem que lançar a bola nele. Óbvio que não toda hora, com moderação, tem que ir para o jogo terrestre, variar recebedores. Cole Beasley vem fazendo ótimas partidas, Jason Witten, um ótimo alvo. Mas na red zone, a gente tem um dos melhores wide receivers da liga, tem que aproveitar isso.
Só para citar aqui, cara, o Colts é um dos times que mais cedem jardas terrestres. A defesa deles contra o ataque terrestre é muito fraca. E eu acredito que mesmo sem o Murray jogando, o Dumber e Randall possam conseguir boa partida contra eles exatamente por isso. Que eles têm muita dificuldade em parar o jogo terrestre. O Aaron Foster deitou e rolou contra eles, apesar de terem perdido.
Donald
E
Gray.
ele nem se fala. O cara teve o jogo da vida. Acho que somar a carreira inteira dele não dá o que ele conseguiu aquele jogo.
200 jardas.
E quatro
Mas.
touchdowns ainda.
Sim. Mas eu falei do Werner, né? Não é um pass rush tão bom assim o do Colts. O Werner tem 4 sacks e o Eric Walden, que é o outro outside linebacker, tem 6 sacks. Então é pouco, eles são os dois jogadores aí com mais sacks.
O
Não
pass rush dele sofre com o desfalque do Mathis, né?
é um. O Robert Mathis fora da temporada. Mas uma coisa que é interessante ver é que um dos li... dois jogadores que tem bastante. Bastante não, mas por exemplo, o Dacoel Jackson fica em terceiro em sacks no time deles, ele é inside linebacker. Então isso mostra que eles são um time que manda blitz pelo meio. E eu acho que é nesse ponto que o Dallas pode sentir falta do Murray, porque o Murray é o cara que bloqueia os jogadores que vêm na Blitz, e eu acredito que o Colts possa tentar tirar vantagem disso, mandando um jogador na Blitz sempre pelo meio, quando o Randall ou o Dumber estiver ali para bloquear. E outro também, o outro inside linebacker deles, o Jarrell Freeman, tem um sack e meio. Então o Dallas vai ter que tomar bastante cuidado com isso. Vamos falar aí só da agora, falar da possibilidade de garantir vaga. Eu vou falar rapidinho aqui eu mesmo. O Dallas pode garantir já a vaga nessa semana, né? Pro Dallas garantir vaga, ele tem que ganhar do Indianapolis e o Eagles perder pro Washington Redskins. O jogo no sábado vai passar na ESPN. Ou existe um outro cenário pro Dallas se classificar, que é o Dallas ganhando do Colts e tanto o Green Bay quanto o Detroit perdendo as suas partidas, né? Então, são esses os dois cenários pro Dallas já entrar na semana 17 classificado. Eu acredito que não, isso não vai acontecer, porque além do jogo do Dallas, é um jogo muito difícil contra o Colts. O Eagles é favorito contra o Redskins, e o Green Bay é favorito contra a Tampa Bay, e também o Detroit é favorito contra o Chicago, ainda mais com o Chicago com Jimmy Clausen, quarterback titular. Mas são essas as possibilidades para o Dallas se classificar nessa semana. Lembrando que se o Dallas ganhar os dois últimos jogos, não depende de nenhum resultado, está dentro. Provavelmente vai acabar com a seed 3 se ganhar os dois últimos jogos. Talvez até consiga uma vaga melhor, mas dependeria de outros resultados. Perdão. Vamos falar aí das bold predictions, então, já para essa partida. Mentira, vou falar das predictions antes. Quanto você acha que vai dar o jogo aí, Renan?
Quanto vai ser o placar?
Exatamente.
Eu vou falar aqui um 31-28 pro Cowboys.
Boa, Plat, você?
Aposto em um 36-30, gente.
Só lembrando que vocês estão marcando ponto pra caralho pro Dallas jogando em casa. Só que o Dallas marca ponto pra caralho assim jogando fora. Então eu vou apostar num... Semana passada eu apostei na derrota do Dallas, né?
Filha da puta.
Ó, vamos fazer uma análise.
Galinha enrustida.
Tá acabando o podcast, né? Eu apostei em derrota do Dallas contra o São Francisco e acertei. Apostei contra o Tennessee, errei. Apostei contra o Saints, errei. Apostei contra o Seattle, errei. E apostei contra o Eagles agora e errei. De cinco vezes que eu apostei contra, eu só acertei uma. Tô pensando em apostar contra. O que vocês acham?
Cara, aposta o que você quiser, cara. Você apostou. Você errou alguma. Quantas vitórias você errou? Duas.
É.
Então, o retrospecto é mais favorável para a derrota. E você.
Exatamente. Não, mas eu vou falar que vai empatar o jogo, então. 20 a 20. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Falando sério, acho que vai ser um jogo bem difícil. É um jogo bem complicado pro Dallas. O ataque do Colts é um ataque muito forte. Principalmente com o Andrew Luck. Então eu acho que vai ser 28 a 27 pro Dallas. Um jogo bem apertado, bem difícil. Vai passar na ESPN 7h15. Esse jogo começa. Jogo em Dallas. Mas agora vamos falar das bold predictions, começando pelo Renan.
Bold prediction, deixa eu ver. Vou falar aqui. Dois. Não. Ah, começa com o Plat aí, deixa eu pensar um pouquinho.
Vai, Plat, o
Como
calor
é que
aí
você faz
tá
o podcast
pesando.
e não pensa no, na bowl diante? Porra. Tá dando mole, hein? Mas. Não sei qual é a bold prediction. Quer dizer, sacanagem. Mas. Eu vou apostar em um touchdown do Randall e um do Dumber.
Boa. Renan,
Vai, o
pensou?
meu é. O meu vai ser uma interceptação do Brandon Carr.
Boa. Faltou falar
Peraí,
que seria retornada
acabou o
para touchdown.
podcast, cara.
Retornada
Acabou.
para touchdown, retornada para touchdown. Só para ficar mais bold ainda.
Meu Deus do céu. Cara, sério, se acertar esta aí, a gente começa o podcast da semana que vem com a música sua dos Indiozinhos. Já que jogou contra o Redskins.
Pelo amor de Deus.
Não,
Aí.
eu sei que
Beleza.
nós vamos
Não,
fazer
não,
por
não,
continência,
não, não.
mas.
Tá
Não,
valendo,
mas
tá
tá
valendo.
certo. Não, tô falando sério. Se o Brandon Carter tiver uma pick six, a gente abre o podcast semana que vem com a música dos Indiozinhos do Renan.
Demorou.
Agora a minha bold prediction. Eu vou fazer duas, porque uma eu não sei se ela pode existir ou não. Então a primeira eu vou fazer que pode ou não existir. Que é se o DeMarco Murray não jogar. O Lance Dunbar e o Joseph Randle vão somar para 150 jardas corridas. Primeira bold prediction. Segunda bold prediction. Eu não sei se o Dallas vai ganhar do Colts, mas a minha bold prediction é que o Eagles vai perder pro Washington Redskins no sábado. Então
Boa,
vamos
boa.
acabando. Vamos acabando o podcast aqui, mas antes, eu vou dar 30 segundos. Tá? 30 segundos pro Renan. Ó, eu vou cronometrar os 30 segundos aqui. O Renan vai ter a chance dele de ele explicar o porquê que ele acha o Brandon Marshall over, tá? 30 segundos, Renan. Sua chance de dar qualquer explicação, provavelmente ela vai ser horrível, porque não existe explicação. Mas por que você acha o Brandon Marshall over e acha o Dwayne Bowe melhor que ele? Vai lá, 30 segundos.
O Marshall é dropper, cara. Ele é dropper. Não, não adianta, ele é ruim e ele é over. e qualquer um é melhor que ele. Pode colocar o Plat de receiver lá, o Plat é melhor que ele. Valeu?
Tá, é, não foi 30 segundos, mas eu acho que deu pra perceber que o Renan... Não sei, não existe explicação pro que ele pensa, mas é isso.
Vocês entenderam porque ele era a nossa última opção do podcast?
É, exatamente, mas...
Mas é o seguinte, então, se o Renan acertar a bold prediction, quando vocês forem ouvir o podcast do semana que vem, pula o primeiro minuto para vocês não perderem um minuto de vida ouvindo a música do Indiozinho.
Falando sério. Eu juro, acho que as duas piores coisas que eu já vi na minha vida foi a música do Indiozinho.
O videozinho do Shrek. Isso. O vídeo do Shrek é as ruim.
As duas piores coisas que eu já vi na minha vida. Mas enfim, o podcast vai acabando por aqui, galera. Obrigado por ouvir a gente. É, queria agradecer aí o Plat, que é o único cara aí junto comigo que participou de todos os podcasts. Estamos sempre junto aí. É, queria agradecer o Renan pela participação especial, né, também. É, porque, como outras pessoas não puderam participar, ele veio aí, ajudou a gente. É, e queria falar, né, o Dallas joga aí liderando a divisão. É, para quem acompanha o Dallas há pouco tempo, a geração 8 e 8, que a gente gosta de brincar, pode ver pela primeira vez o Dallas nos playoffs, né? É, as duas pessoas que estão aqui comigo no podcast são dessa geração. É, então, é um jogo de vida ou morte, é praticamente já um jogo de playoffs. Recomendo que vocês vejam o vídeo que eu falei no DallasCowboys.com. Dallas Cowboys, Indianapolis Colts, AT&T Stadium, domingo, 7h15, vai passar na ESPN. Então, todo mundo assistindo e todo mundo também secando o Redskins, o Eagles contra o Redskins no sábado, o jogo também vai passar na ESPN. É isso aí, galera, acho que vamos ficando por aqui. Obrigado por ouvir a gente, obrigado a todo mundo aí. Até a semana que vem. Torçam para que o Dallas ganhe, mas que o Brandon Carr não consiga uma interceptação. Retornada para touchdown. Valeu? Falou, galera.
Valeu, galera.
Falou, galera. Abraço. Falou!